Polish, aquela tentativa de podcast.
Sobre as coisas sérias, na alegria dos jogos de tabuleiro. Até que provem o contrário, este é o último episódio.
Olá, esta é a segunda parte do episódio Mulheres nos Jogos de Tabuleiro, do podcast Ludopolis. O meu nome é Carolina Magalhães Dias e faço parte da Associação Quebra Dados. Quando estava a planear e a organizar como é que ia ser o segundo episódio do podcast Ludopolis sobre o tema Mulheres nos Jogos de Tabuleiro, senti que não fazia muito sentido serem apenas duas ou três mulheres a falar de um tema tão abrangente e que afeta tanta gente neste mundo, neste hobby. Então, decidi contactar algumas mulheres que fazem parte do hobby para que elas me explicassem e nos explicassem como é que é a sua experiência neste hobby, enquanto mulheres. Entrevistei quatro mulheres, a Patrícia, a Rafaela, a Karina e a Cristina, que foram extremamente amáveis em disponibilizarem 20, 30, às vezes até 40 minutos a falarem sobre este tema e a partilharem as suas perspectivas e as suas experiências. Organizei um guião de entrevista com algumas perguntas-chave, mas é óbvio que ao longo do discurso, ao longo de cada entrevista, aprofundava-se mais certos tópicos numas entrevistas e noutras entrevistas outros tópicos. Faz parte. Portanto, nem todas as entrevistadas falaram em igual tempo e de igual forma sobre cada uma das perguntas e, portanto, a organização aqui da informação foi um pouco o melhor que se conseguiu. Então, antes de me ouvirem mais a mim a falar do que as pessoas que realmente estão aqui para ouvir, vou-vos deixar com uma pequena apresentação que elas fizeram de si mesmas, sobre quem são e há quanto tempo estão no hobby.
Então, eu chamo Patrícia Oliveira, sou de Felgueiras. Estou no mundo dos jogos de tabuleiro relativamente há pouco tempo, por volta de 4, 5 anos, penso eu. Os grupos em que normalmente eu jogo, agora depende, tenho grupos de amigos que regularmente jogo, mas também costumo ir a convenções de jogos, quando elas regressarem. Costumo jogar, por vezes, até com os meus pais, com os meus primos, nas férias. Ou seja, os jogos de tabuleiro, por norma, estão presentes em todas as etapas, todas as fases. Pronto. Sempre que eu puder, eu tenho o jogo comigo. Costumo jogar em Felgueiras, ou então, por norma, em Braga, na Ludoteca da Estufa. Também no Porto, no Quebra-Dados. No Jogar a que a gente se entende em Vila do Conde, pronto, na InvictaCon e em outras convenções, Porto, Braga, por norma, são as do Norte que eu vou. Informação relativamente a mim, eu criei um canal no YouTube, sou produtora de conteúdo, o canal chama-se Carta Mágica, também é recente, onde eu costumo colocar então alguns vídeos, como unboxings, como jogar, o top 10 que relativamente recente criei, pronto, e outro tipo de conteúdos sobre jogos de tabuleiro.
Olá, eu sou a Rafaela, tenho 25 anos, eu já comecei a jogar por volta dos 8 anos de idade, e joguei para aí até aos 15 anos, entretanto parei um bocadinho no hobby e agora estou a jogar mais a sério há cerca de 5 anos. Faço parte do grupo de board gamers do Porto e da Associação Quebra-Dados. Normalmente jogo muitas vezes na Associação Quebra-Dados e a malta lá é muito porreira, tenho a dizer. E às vezes jogo também com amigos, na casa de vários amigos.
Então, meu nome é Karina Martins, sou de Leiria. Comecei nos jogos mais ou menos em 2014, através de uns amigos. Faço parte da Associação Asteriscos e da Organização dos Board Gamers de Leiria. É mais ou menos isto, não tenho assim mais nada a dizer sobre mim. Além da Organização dos Board Gamers, também faço parte da Organização das Danças de Segunda, outro dos projetos da Asteriscos.
Sou Ana Cristina Alves, sou viciada em jogos de tabuleiro há cerca de 4 anos. Jogo sobretudo em Lisboa. Eu não considero que pertença propriamente a um grupo de jogos, mas tenho vários amigos com quem costumo jogar rotineiramente. Desde que me recordo que os meus pais jogavam jogos, nem sempre associados aos jogos de tabuleiro atuais. Estou a falar de coisas mais poker dados, jogos de cartas como o Uno ou o Trinca, e sempre foi comum em festas familiares jogarmos até às altas horas da madrugada. Talvez por isso o meu fascínio por jogos seja um pouco anterior a este vício dos jogos de tabuleiro há 4 anos. Mas, sinceramente, há uns anos atrás o hobby era um pouco caro, para considerar, enquanto estudante, estar a jogar rotineiramente com novos jogos como faço agora. No entanto, mesmo mais tarde, com o próprio tornado, nunca me senti muito à vontade de ir sozinha a jogos de tabuleiro. Existiam os pequenos jogos que tínhamos com os amigos, os American Trash, os Party and Coast, Trivial Pursuit, ou até os Cards Against Humanity, mas foi só então quando me juntei com o meu marido, na altura namorado, ele já tinha uma coleção de jogos de tabuleiro e por isso comecei a expandir o meu gosto e a vontade de experimentar jogos novos.
A primeira pergunta que lhes coloquei não teve tanto a ver com as suas experiências pessoais, mas sim com as suas percepções sobre o mercado, sobre a indústria dos jogos de tabuleiro. O que é que elas viam e o que é que elas pensavam e achavam e percepcionavam sobre a publicidade, sobre o marketing, sobre a representação, sobre os tipos de jogos que são lançados, sobre os temas dos jogos que são lançados e sobre como é que é o mercado no geral e a indústria no geral dos jogos de tabuleiro, se é uma indústria mais focada para o homem, mais direcionada para os homens, ou se, pelo contrário, é um mercado, uma indústria mais igualitária?
Na minha opinião, eu acho que é igualitária, muito sinceramente. Eu acho que tudo depende é dos gostos de cada um, porque muito naturalmente podes ver uma menina a gostar de um RPG ou de jogos mais pesados, com miniaturas, com todo aquele, com aquele todo impacto. Aliás, tu gostas de RPG, segundo sei. Ou então podes ver meninas que gostam de jogos fofinhos. Por isso eu já não... Acho que está mesmo... é universal. Eu acho que tanto está direcionado para homens como para mulheres. E depois vai depender mesmo do gosto de cada um. Mesmo um homem, possivelmente, deve gostar de jogos também mais simples ou mais, sei lá, com um tema mais básico, como também pode gostar daqueles jogos, os tipos nerds, como estavas a falar, e eu acho que isso depende mesmo de cada pessoa e não do género da pessoa. Sinceramente, é mesmo a minha opinião. Claro que, se pensarmos nos criadores de jogos, por norma são homens, não é? Aí sim, aí de facto, por norma são homens. Agora, os homens criam jogos tanto para homens como para mulheres. É o que eu digo, eu acho que não há aqui um género, eu não consigo definir um género, mas sim os gostos de cada pessoa.
Eu acho que a indústria de jogos de tabuleiro não era muito conhecida, acho que sinceramente, da minha percepção, não era nem direcionada para homens nem para mulheres, era, acho que era simplesmente um mundo obscuro que pouca gente conhecia, naturalmente mais populado por homens, eu acho, da experiência que eu tinha, mas não sei até que ponto é que isso era por causa do marketing que se fazia aos jogos ou se era simplesmente uma questão de interesse. Ultimamente, nos últimos anos nota-se muito isso, que agora há muitos jogos à venda na FNAC, por exemplo, que antes uma pessoa nunca conseguia comprar jogos, tinha só mesmo de conhecer aquele site XPTO que vinha de... E agora já é muito mais fácil encontrar jogos, um bocadinho mais virado para os party games, para os fillers, para jogos de família, etc, né? Mas acho que o marketing até está mais virado é para famílias no geral. Portanto, no fundo, inclui muitos miúdos e não tanto, no género, não tanto focado no género. Tipo, homens e mulheres, acho que é mais famílias no geral. Portanto, nesse aspecto, acho que até nem me sinto muito excluída, enquanto mulher.
Eu penso que não é igualitária. E nota-se muito na quantidade de personagens femininas que aparecem nos jogos. Há jogos que nem sequer têm uma única personagem feminina, há jogos que para cada 5 personagens masculinas aparece uma feminina, e aí acho que as mulheres não se sentem representadas. Porque... E não é uma questão de eu querer jogar como mulher, ou seja, que eu queira jogar como uma personagem feminina. É uma questão de, se elas não existem, é porque não pertencem, entre aspas, não pertencem ali. É essa mensagem subliminar que aparece quando não existem personagens femininas. E essa é, mais do que capas, principalmente nos jogos de tabuleiro, mais do que capas, ou mais do que o aspecto, ou mais do que isso, porque muitas vezes nós jogamos porque ouvimos uma amiga dizer, pá, tens de experimentar este que é mesmo bom, mas depois essas pequenas mensagens subliminares que nós não tomamos consciência delas, mas que estão lá e que nos dizem que não é propriamente para nós, entre aspas. É aí onde eu sinto mais, na indústria é onde eu sinto mais, a falta de... Mas se formos a ver, nos videojogos acontece exatamente o mesmo, nas bandas desenhadas acontece exatamente o mesmo, a quantidade de personagens femininas no mundo nerd é sempre muito inferior do que as masculinas. Não faz sentido.
Eu não considero que o mercado, pelo menos em Portugal, seja mais direcionado para homens. Vejo muita publicidade no sentido de tentar enquadrar famílias. O tempo em família, o jogo em família, ainda que para mim seja mais o jogo em amigos e grupos de amigos do que família. Jogamos muito com família, mas não sinto que o mercado ou a publicidade seja direcionada para homens. Sinto, sim, que em termos de representatividade nem sempre esteja mais voltado para o público feminino. E não estou a falar de temas, até porque, enquadrando, eu trabalho em tecnologia, a minha formação é em genética, e por isso tudo o que tem a ver com temas geek e ficção científica e banda desenhada enquadra-se muito comigo. O que é que eu sinto que falha na representatividade muitas vezes nos jogos? As personagens. Ou existem poucos personagens femininos, ou quando existem, estão muito direcionadas para demonstrar atributos físicos do que atributos mentais ou psicológicos, todo aquele clichê que muitas vezes está associado a todos os meios geek. A mesma coisa que vemos na banda desenhada, na ficção científica, né? Também se vê um pouco nos jogos de tabuleiro. O que é que eu acho? Eu acho que tem a ver também com questões culturais, ou seja, num local onde existam predominantemente homens, como é o caso no encontro de jogos de tabuleiro, não hão de existir muitas raparigas jovens que vão sentir à vontade para entrar e para experimentar. E acho que é mais uma razão cultural, e nos vários meios, do que necessariamente uma questão do meio de jogos de tabuleiro ser direcionado para homens.
Depois foquei um pouco mais o tema, agora sim, nas suas experiências pessoais. E em primeiro lugar perguntei sobre os meios onde elas costumam ir jogar, ou onde costumavam ir jogar, ou onde já experimentaram ir jogar. Quer fosse grupos, locais, espaços, eventos, convenções, etc. Como é que são os meios onde elas costumam ir jogar em termos de distribuição dos géneros, de diferentes géneros, nas pessoas que costumam frequentar esses espaços e esses eventos, se há maioritariamente homens ou se há uma proporção mais ou menos bem distribuída entre diferentes géneros e se existe alguma diferença nos últimos anos em relação a uns anos atrás, quando começaram a jogar, se tem havido alguma evolução e se sim, em que sentido?
Olha, assim, relativamente ao meu grupo de amigos, aos grupos de amigos que eu costumo jogar, por norma, anda equilibrado, porque estamos a falar de casais, por isso, por norma, há sempre um homem e uma mulher. Nós somos um grupo de 7, 8 pessoas, há apenas um homem a mais, por isso está equilibrado. Confesso que inicialmente acho que era mais homens do que mulheres, entretanto, com um ou outro jogo já conseguimos, eu falo sempre no plural, porque sou eu e o meu marido que vamos puxando as pessoas para os jogos de tabuleiro, e já conseguimos atrair também mais meninas para os jogos. Pronto, mas inicialmente, de facto, eram mais homens do que mulheres. A nível de convenções, ou quando vou à ludoteca, sinto que há mais homens do que mulheres. É um facto. Na ludoteca, nem tanto, porque vejo muitas famílias, os pais com os filhos, e já notas que há assim uma mistura de géneros e de idades, mas por norma tenho visto mais homens do que mulheres, sim. Eu não sinto que haja necessidade de fazer a inclusão das mulheres, porque eu sinto que o género é exatamente igual. Homem e mulher é exatamente igual, por isso eu não sinto qualquer diferença entre estar no meio de homens ou estar no meio de mulheres, ou uma mistura de género. Por isso eu não sinto aqui a palavra do inclusão à mulher, porque não sinto que haja necessidade de uma inclusão. Simplesmente somos um grupo de pessoas, independentemente do género, e é assim que funciona sempre. Eu estava há bocadinho a falar sobre os grupos que eu costumo jogar, e inicialmente eu não tinha as pessoas certas comigo, também podia acontecer, ou então eu sentia um bocadinho que, por norma, quando ia jogar, jogava sempre com o amigo do meu marido, ou o meu amigo, e a namorada ou a esposa estava no mundo, num outro mundo qualquer, porque não ligava aos jogos. E eu sentia que era muito assim, que o homem é que ligava e a mulher estava um bocadinho numa outra onda. Por isso é que eu te estava a dizer, ou não estava com as pessoas, não significa que sejam certas, vá, mas com outros gostos, ou então agora é que tem um grupo que de facto gosta tanto do homem como a mulher. Mas eu sentia um bocadinho isso, sentia que por norma era mais o sexo masculino que gostava mais de jogos. Hoje em dia sinto que começa a ficar um bocadinho equilibrado mesmo. Eu ainda há pouco tempo fui à Ludoteca da Estufa E estive com um grupo de pessoas que lá estava, acabei por me juntar a outras pessoas, que também é uma coisa boa dos espaços de jogos de tabuleiro, não é? E era, agora estava aqui a pensar, eram dois rapazes e uma menina, pronto. Por isso até não estava muito mal, já estava minimamente equilibrado. E ao falar um bocadinho com eles, eles também me explicaram que foram eles que puxaram a menina para os jogos. Eu acho que funciona sempre um bocadinho assim, e é como tu dizes, realmente os espaços públicos vejo sempre mais homens. Eu não sei se é mesmo pelo facto de acharem que é uma coisa de masculina, não sei se é pelo facto de ser jogos, e por norma os jogos associam-se a homens, não sei se é muito esta mentalidade. O que é certo é que eu não me preocupo com nada disso. Mas eu acho que é um bocadinho assim, Carolina, acho que ainda está um bocadinho na ideia de que se calhar os jogos são para homens, ou não sei, se calhar é mais por aí.
Achas que essa ideia está, tipo, nas pessoas que não jogam, não é? Ou seja, as pessoas...
Eu acho que está nas pessoas que não jogam, que não conhecem os jogos, que não percebem que o jogo não é só o jogo. Pode ser só um meio de diversão, mas tu aprendes. Tu, para além de te divertir, acabas por aprender imenso. Desenvolves, se não aprendes, desenvolves sempre outras capacidades. Há sempre alguma coisa que vá melhorar, por isso, mas eu acho que ainda há essa mentalidade. Jogos são para crianças, ou então jogos são para homens, ou nunca muito na vertente de ser educativo ou ser para uma mulher. Foge muito, muito sempre disso, sinceramente. Eu noto com pessoas que eu tento às vezes trazer para o hobby e às vezes tenho a reação de jogo de tabuleiro, mas isso ainda existe, mas eu conheço o Monopólio e eu não quero falar sobre isso. Pronto, por isso ainda assim me dá um bocadinho essa mentalidade, sim.
Eu acho que tem havido uma evolução, sem dúvida. Acho que antes, eu pelo menos no grupo de Board Gamers do Porto, eu durante bastante tempo sentia que era quase a única mulher, e agora já se vê muito mais mulheres, mesmo assim... Claramente, muito mais populado por homens. Acho que, sei lá, se tivesse de mandar assim os números, diria 75%, 80% são homens. Mas eu não sei, sinceramente, não sei muito bem atribuir qual a explicação. Mas gostava, sem dúvida, que as minhas amigas, por exemplo, gostassem mais de jogar jogos de tabuleiro, porque assim conseguia combinar uns almoços e depois umas tardes de jogos com as minhas amigas, que é sempre bom. Acho que muitas vezes é não conhecer, e às vezes os jogos parecem... Acho que muitas das vezes as pessoas também fazem um bocado, sejam mulheres, sejam homens, quando nunca jogaram, olham para uma mesa e caramba, aquilo parece um monstro, ai, nunca vou ser capaz de jogar, e não, e basta começar passinho a passinho, e às vezes se calhar custa mais esse começar, pronto, não sei efetivamente se dependendo do género se há mais vontade de tomar esse primeiro passo ou não. Se calhar também o facto de serem muitas das vezes são homens a jogar, lá está. E não sei até que ponto, isso a mim é uma coisa que pessoalmente não me afeta muito, mas acredito perfeitamente que possa ser um problema para outras pessoas, que é, tu vês três ou quatro homens a jogar um jogo de tabuleiro numa mesa, se calhar não tens tanta vontade de chegar lá, olha, podem-me explicar, posso jogar, pronto, não é tão, não tens tanto aquela abertura, não é? Nós enquanto mulheres, a verdade é que empatizamos muito umas com as outras, nem sempre, mas idealmente sim. E acho que vendo outras mulheres a jogar, se calhar havia mais uma abertura para tu ires lá, perguntares, começares a jogar, pronto, pedires uma explicação, etc.
Em Leiria, ao longo destes últimos, vou dizer 5 anos, porque é mais ou menos o tempo que eu estou a fazer parte da organização, tem-se visto um crescendo de número de quantidade de mulheres a irem aos jogos. Nota-se, porém, que não vão sozinhas. Não me recordo, e posso estar a falhar com isso, mas eu não me recordo de uma única vez em que uma mulher tenha ido lá sozinha. Ou vai com uma amiga, ou vai com o namorado, ou vai com a família, ou vai com os filhos, mas propriamente sozinha, eu não me lembro de nenhuma vez. Felizmente, como eu estava a dizer, tem aumentado. Se calhar na altura, quando eu comecei a participar, havia, sei lá, em 5 mesas havia 2 mulheres, uma numa mesa, outra noutra. Neste momento, antes da pandemia, obviamente, em quase todas as mesas já havia pelo menos uma mulher. Quando não havia, a proporção era essa, era porque estavam 2 numa mesa e noutra não havia mulheres, mas já estava a aumentar bastante a quantidade de mulheres no hobby. Acho que é a mostra que existe uma evolução e que estamos a caminhar para nós, mulheres, não termos problemas de nos sentirmos integradas nos hobbies.
Nos grupos de amigos é ela por ela. Temos muitas vezes jogado com casais, convidamos casais, em família também acaba por ser proporcional, portanto as mulheres como os homens jogam. Normalmente a minha família as tarefas até são um pouco partidas e por isso não existe muito aquela coisa de os homens estão a jogar e as mulheres estão na cozinha, não quer existir. E por isso o que se verifica é que tanto homens como mulheres jogam proporcionalmente. Em termos de encontros, os encontros que eu fui, tanto em Lisboa como em Oeiras, eram predominantemente homens. Talvez existisse uma mulher por mês, ou seja, continuava a ver isso. Em eventos mais familiares como o EriaCon, acho que a proporção já era um bocadinho mais equilibrada. Já havia muito mais mulheres e muito mais crianças, muito mais famílias. Em termos de evolução, não consigo responder muito bem, porque agora desde há um ano e meio que estamos todos confinados e sem eventos, e por isso é difícil haver uma progressão, não havendo possibilidade de ir a eventos.
Outra pergunta colocada foi em relação às primeiras experiências delas. Se acharam que foram bem acolhidas no mundo dos jogos de tabuleiro, se sentiram alguma resistência pelo facto de serem mulheres, ou se, pelo contrário, se foi um ambiente inclusivo e se sentiram que há uma boa inclusão feita às mulheres neste hobby.
Foi muito bem acolhida. Eu já referi isso já noutras conversas. As primeiras pessoas que falaram comigo, aliás, pronto, comecei a falar em grupos de jogos de tabuleiro, porque há imensos, não é? E as pessoas são super, super porreiras, falam como se fôssemos logo uma comunidade, como se fôssemos todos amigos, e é isso que eu gosto neste mundo. Falei, olha, as primeiras pessoas que falaram comigo foram pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, o João Pimentel, que já também queria do conteúdo, o Pedro Kerouac, o Ricardo da Devir, ou seja, tanto estás a falar com pessoas que estão a criar conteúdo, com pessoas que já têm, que são representantes de marcas, não é? De editoras. Foi ao teu espaço, super bem acolhida. Ou seja, nós não nos conhecemos de lado nenhum e parece que já funciona tudo na perfeição. Pronto, por isso só posso dizer coisas boas do acolhimento que tive, sinceramente. Aliás, eu acho que eu criei o canal principalmente com o intuito de ter mais caras femininas nos jogos de tabuleiro. Porque como criadoras de conteúdo tínhamos, na altura que eu criei, tinha a Lotus, do canal da Mira, e conhecia-te a ti. Pronto, ou seja, não conhecia assim mais ninguém que estivesse, meninas, que estivesse que tivesse a cara pelo hobby. Pronto, e então foi daí que pensei em criar o canal. E acho que, precisamente por ser menina, senti que, não sei se foi por esse motivo ou não, mas senti que tive, por exemplo, o Ricardo, o da Devir, disse-me logo, olha, ótimo, uma menina a fazer vídeos, isso é ótimo, pode ser que traga mais pessoas de sexo feminino para o hobby. Por isso eu sinto é que, de facto, ter criado o canal e pelo facto de ser mulher, que até foi uma mais-valia, não sinto mesmo que foi o contrário. Por isso, de facto, nunca tive nenhum problema por ser mulher ou por estar neste meio.
É assim, de experiência pessoal, eu sempre fui muito bem recebida em todos os jogos e todos os grupos e convenções a que fui, etc. Admito que das primeiras vezes em que vais a uma convenção, principalmente quando, pronto, ainda não conheces ninguém, ainda não sabes muito bem jogar, às vezes facilita se fores com alguém conhecido teu, porque assim, pronto, não precisas estar a marcar mesa com ninguém, vais e alguém te explica um jogo e consegues logo sentar a jogar. E no início admito que entrar numa comunidade de jogos de tabuleiro pode ser um bocadinho mais complicado e podíamos fazer... Acho que podíamos ainda trabalhar mais nesse sentido. Não é que sejamos pessoas pouco acolhedoras de todo, acho que não é o caso, mas acho sim que ainda uma pessoa que vá sozinha pela primeira vez a uma associação, uma convenção, etc., de jogos de tabuleiro, ainda tem alguma dificuldade naqueles primeiros tempos. Tens de fazer um bocadinho de forcing e tens de ser um bocadinho... Pronto, tens de forçar um bocadinho aquelas primeiras vezes e começar a conhecer o pessoal e perguntar se pode jogar, quando é que costumam jogar, se não querem, pronto, ter um bocadinho essa iniciativa, mas depois acho que depois de entrar é mais fluido.
Eu tive três alturas de acolhimento e todas aqui em Leiria. A primeira foi muito à segurança, porque eu conhecia as pessoas de outras atividades e que me falaram nos jogos e disseram que iam lá, e eu fui, e aí não tive problema nenhum. A segunda vez, que foi o meu primeiro contacto com o grupo dos board gamers de Leiria, que agora, com quem agora faço a organização, não foi dos melhores. Não acho que o acolhimento tenha sido diferente por eu ser mulher, até porque fui com a rede de segurança, fui com o meu namorado, mas na altura não gostei, porque se calhar porque nós éramos inexperientes, eles não nos conheciam de lado nenhum, então foi-nos dado um jogo que supostamente seria rápido, para depois nós jogarmos uma coisa com eles, mas depois eles começaram a jogar e nós lá ficámos de lado. Eu não gostei, porque foi o que eu disse ao meu namorado nesse dia: então, para jogar contigo, joga em casa, não sai de casa, não gasto dinheiro, não ando à procura de lugares. E depois, quando lá me conseguiram convencer, não, vamos voltar aos board gamers, vamos lá, vais ver. Depois já foram amigos a dizer, não, nós neste dia também vamos. E eu, pronto, se já tenho amigos, já não, pelo menos já não vou jogar só com o meu namorado. E depois acabei por até gostar, porque já estavam outras pessoas, a dinâmica foi diferente, e fui andando até ser convidada para fazer parte da organização. Aceitei exatamente para ajudar na integração, para não acontecer com outros o que tinha acontecido comigo, porque eu tive amigos e um namorado que me chateou para voltar, e quem não tem? Perde tanto dos jogos só porque naquele dia não calhou bem, não. E é isso, agora faço muito um esforço para integrar e evito, sim, eu tento não fazer diferença entre integrar um homem ou uma mulher, tento procurar integrá-los quanto conhecedores de jogos. Se já jogaram muito, se não jogaram, que tipos de jogos jogam, que tipos de jogos não jogam. Tento não fazer diferenciação. Tento olhar como jogadores e não quanto pessoas do sexo A, B ou C, vindas da experiência A, B ou C de vida. Ali eu tento vê-los como jogadores e mais nada.
Sentimentos mistos, ou seja, nós já fomos a vários eventos, vários grupos, tanto em Lisboa como em Oeiras e arredores. O que eu senti não foi uma resistência por ser mulher ou não ser mulher, alguns grupos são um pouco fechados à entrada de novos membros. Mesmo outras pessoas que conhecemos, que são homens, que acharam do mesmo tema. Ou seja, que as pessoas estão lá muitas vezes mais focadas em jogar e em usufruir dos jogos do que a aceitar e a fazer a recepção de novos jogadores. E por isso, das vezes em que fomos, foi isso que sentimos um pouco. Alguns encontros têm combinações que ou são em chats, e nem isso, nem sempre está muito explícita quem pretende juntar-se, e foi nessa vertente que tivemos dificuldade. Enquanto mulher, sim, já houve um ou dois comentários de esta não percebe nada disto, não é? Mas também não é algo que eu não esteja habituada no trabalho, ou seja, como disse, a minha área é informática, eu estou habituada a ter reuniões com 90% no mínimo de homens, é ignorar, ou seja, eu estou ali porque quero, estou ali para me divertir, neste caso divertir, no trabalho não, claro, mas estou ali para me divertir, e por isso, se querem pensar isso, pensam, depois logo veremos durante o jogo, não. Também já tenho outra idade e eu tenho maturidade, isto se calhar era uma questão que há, sei lá, há 10 anos atrás, 15, se calhar não aceitaria nem estaria no mesmo, com a mesma postura, não é? Sentiria-me intimidada. Neste momento já não.
Mas apesar de uma primeira experiência no mundo dos jogos de tabuleiro poder ser negativa ou positiva ou livre de discriminação, isso não quer dizer que as pessoas não a sintam ao longo do tempo enquanto participam neste hobby. E portanto, uma pergunta que também foi colocada foi se já tinham sentido episódios de discriminação, episódios de machismo, de sexismo, se tinham sentido algum desconforto pelo facto de serem mulheres ou se presenciaram outras mulheres a serem vítimas desse tipo de comportamentos, quer seja em termos de comentários ou comportamentos físicos ou qualquer outro tipo de experiências sexistas ou machistas que elas possam ter experienciado ou presenciado outras mulheres a experienciar.
Nunca senti que estava mais, nunca senti que estava constrangida por estar no meio de homens, ou seja como for, indiferente. Aliás, nunca reparei sequer que estava com A ou com B. Simplesmente estava num grupo porreiro em que estava a jogar, a divertir-me e estava toda a gente assim. Por isso nem sequer senti nada disso.
Assim, claro que é com base na minha experiência pessoal. De certeza que há de haver aí algumas pessoas, ou homens neste caso, que se calhar fazem um bocadinho aquele chamado mansplaining, não é? quando estão a explicar um jogo, pronto, e que se calhar tu até já tens alguma experiência em jogos de tabuleiro e já estás habituado aos mecanismos e etc. E se calhar até, pronto, consegues entender o jogo com uma velocidade relativamente rápida e pronto, e fazem questão de explicar tudo e mais alguma coisa, mas pronto, às vezes não é por mal, mas admito que às vezes isso pode-me ter acontecido uma vez ou duas, mas... nada que seja traumático. Sim, um bocado difícil, porque, olha, comigo, lá está, nunca tenho assim nada, nenhum evento em particular que me recorde e que tenha sido assim mais desagradável, principalmente pelo facto de eu ser mulher, não me recordo nada. Com outras pessoas, infelizmente, há muito poucas mulheres nas comunidades de jogos de tabuleiro e, portanto, eu nunca presenciei, porque também acho que há poucas mulheres, tive poucas oportunidades de presenciar. Por um lado, ainda bem, mas pronto, portanto, não me recordo assim nada especial. Ainda bem.
Especificamente em jogos, eu não senti. Não pelo jogo ou pela forma como as pessoas lidavam comigo enquanto nós estávamos a jogar. As conversas que acontecem à mesa às vezes deixam-me constrangida, aí não vou mentir. As conversas que muitas vezes os rapazes acham que, porque estamos numa maioria de rapazes e podem dizer o que lhes bem apetece. Não é bem assim e deixam-nos a nós constrangidas naquela vez e se calhar constrangidas para repetir o jogo ou para repetir a ida àquele sítio. Comentários, como eu já ouvi, papá vá toda. Não fica bem, sejas meu amigo, não sejas meu amigo, não fica bem. Comentar, ela consegue mais visualizações devido ao decote. Não, um homem não há porque está, porque foi ao ginásio. Não, e ela também não é porque tem o decote ou não tem que vai ter mais visualizações, não tem nada a ver com isso. Ou quando me querem referir a alguém, já me fizeram tanta vez, não sei quê, aquela toda boa. Hã? Eu sei lá, estás a falar de quem? Daquela que faz isto e fez aquilo. Essa, está bem. Agora, a toda boa, não. E depois isto deixa-nos a nós desconfortáveis, não é válido falarem de uma mulher como se fosse um objeto, não é válido em momento nenhum, e eu acho que isso são pequeninas coisas que não são diretas a nós, que estamos a jogar naquele momento, mas que nos põem em causa todas as vezes que fomos e todas aquelas em que não fomos, porque se eles falam assim dessas pessoas que não estão presentes, quando tu não estás presente, como é que falarão de ti? E deixam-te desconfortável, ou quando pequenos comentários como algum rapaz está a reclamar do jogo, deixa lá de ser menina, ou quando se escolhe determinada cor, isso é um comportamento tão gay. Não, é que não é bom para a questão sequer da mulher. E depois é, tu sabes até que ponto é que aquela pessoa é ou não é, o que é que gosta ou não gosta? Não são comentários que se façam. Nunca, são microagressões, que eu costumo dizer, são microagressões que estão cá, que quando me perguntam, és tímida? Pois, se calhar sou. Não sou tímida, ouço estas microagressões nos outros sítios e quando entro no novo tenho medo das microagressões que existem. E às vezes quando eu digo, hoje não vou aos jogos, porque não me apetece jogar com fulano. Pois, se calhar, porque é fulano que está sempre nestas, ou fulano, ou beltrano, está sempre nestas microagressões e eu prefiro ficar em casa pacificamente sem ter que estar a ouvir aquela microagressão que magoa, que machuca, que dói, que faz repensar não sei quantas coisas e acabo por não ir. Depois outras vezes penso, eu tenho de ir, às vezes é ao contrário, penso nessas microagressões e penso, hoje vão pessoas novas, eu tenho de ir porque elas precisam de ser integradas na comunidade e tudo mais. Pronto, e então às vezes é complicado. Tento pelo menos fazer a balança, não ser um escudo de proteção, mas, ou seja, para que as pessoas pensem que não existe só aquilo, né? Ou seja, se houver uma pessoa que é simpática, acolhedora, e não digo que as outras pessoas não sejam, porque às vezes o problema está que não sabem os limites do que é que dizem, até uma certa altura estão a ser super simpáticas e acolhedoras e de repente fazem um comentário a alguma situação passada ou alguma coisa que é o suficiente para que os outros não nos vejam com bons olhos. E às vezes eu quero servir mais de balança do que propriamente escudo de proteção. Pelo menos é o que eu sinto aqui em Leiria. Eu já fui a outros sítios jogar, já fui mais a convenções do que propriamente a grupos de jogos. Já cheguei a ir à InvictaCon, à LeiriaCon, e aí eu não sinto tanto isto. Se calhar porque tem mais pessoas e os próprios agressores, entre aspas, não é? Não têm tanta vontade para dizer aquelas piadolas onde sentem o conforto, mas às vezes elas existem subtilmente, como ah, que? Ela ganhou, ah, então o jogo era fácil. Não, o jogo não se tornou fácil porque uma mulher jogou e ganhou, não. E depois, ai, como é que acharam que era comentário racista, machista? É comentário machista. Como é que acharam? Porquê? Simplesmente porquê? Ah, mas era só uma brincadeira, levaram a mal, pois. Pronto, eu sei das histórias, eu não as vivi nem numa LeiriaCon, nem numa InvictaCon, mas sei, e conhecendo as pessoas que estão por trás das histórias, dizerem-me assim, ah, aconteceu isto, ah, pois deve ter acontecido, acredito que sim. E isto é mau, quando alguém nos diz isto e nós acreditamos, ah, ele disse um comentário machista, acredito que sim, nem precisam contar a história, eu, ah, sim, acredito, é mau. E é mau para nós, como mulher, continuarmos no hobby e sentirmos à vontade e sentirmos um espaço de conforto e de socialização, que é aquilo que também nós queremos. Nós queremos um hobby onde a gente se sinta bem, confortáveis e, claro, obviamente.
Não, ou seja, volto a referir, neste momento já estou na tua idade, já estou na tua maturidade, sou muito mais confrontacional do que era aqui há uns anos e lembro-me, por exemplo, noutros meios, fui bastante, muito bem acolhida no ramo da banda desenhada, no ramo da ficção científica também, e em qualquer um dos meios, de vez em quando, ofereço aqueles comentários de as mulheres gostam de princesas e de dragões e coisas fofinhas e cor-de-rosa. O que não tem nada a ver com o meu estilo. Mas acho que ouvi estes comentários em qualquer um dos meios, direto ou indiretamente. E depois existe sempre aquela do ah, pois, mas não é bem para ti, porque o que soa um pouco desagradável. Em jogos de tabuleiro não senti especificamente em relação às mulheres. Senti, como já referi, que em alguns grupos não existe assim uma grande abertura para novos membros, sejam homens, sejam mulheres, seja qualquer uma das tendências. Eu também sigo alguns grupos de jogos de tabuleiro nos chats, nos WhatsApps e nos equivalentes, e vejo que alguns grupos começam a ter alguma preocupação com isso, com o facto de terem poucas senhoras nas noites de jogos, com representatividade, são temas que às vezes são falados, mas também acho curioso, e também já piquei nesse sentido, que estes temas muitas vezes são falados por homens. Mas lá está, é uma pescadinha de rabo na boca, que é como também não existem muitas, também não falam muito, como são 90% homens, a conversa não se expande muito mais para além disso. Não tem sentido, mas novamente, na fase em que eu estou, se eu senti isso, provavelmente reagia de uma forma direta, brusca e pouco simpática.
Como sabemos que em algumas situações, em alguns contextos, muitas mulheres, não só mulheres, claro, mas muitas vezes as mulheres, sentem-se um pouco obrigadas a ter alguns comportamentos preventivos e tomar algumas precauções para se sentirem mais seguras a visitar um ambiente desconhecido, um ambiente novo ou um ambiente onde não se sentem tão à vontade. Uma das perguntas colocadas foi também em relação a esse tipo de comportamentos, se as entrevistadas sentiam que era importante tomar algumas precauções antes de ir a espaço onde se jogam jogos de tabuleiro, ou se pelo contrário, se não sentiam essa necessidade e se sentiam completamente à vontade e seguras em frequentar locais ou grupos ou convenções ou outros sítios onde se pratica o hobby dos jogos de tabuleiro.
Não, Carolina, não sinto nada, a não ser levar máscara e gel de infectante, que agora é o kit obrigatório. Não sinto absolutamente nada. Eu sou muito, muito tranquila, muito género desportivo, uns calções, uma t-shirt. A única preocupação, estou a falar de roupa, porque a única preocupação que poderia ter, se calhar, era ao nível de não levar um vestido super curto ou sei lá, pronto. Mas já é de mim, não me sinto bem assim. Eu sou mais de estilo fat treino, uns calções largos e uma t-shirt, por isso acho que nem sequer penso absolutamente em nada. Sozinha, não costumo ir, porque sou mesmo assim, gosto de ir acompanhada e com um grupo de amigas, mas não tinha qualquer problema nenhum a ir, até com pessoas que não conhecesse de lado nenhum, ou melhor, de lado nenhum que não fosse o meu grupo de amigos. Pessoas como ir contigo, com o Pedro, com o João, ou seja, pessoas que eu não conheço pessoalmente ou não conheço tão bem assim, mas não tinha qualquer problema nenhum em ir, seja homem ou seja mulher.
É assim, das primeiras vezes e assumindo que ias sozinha sem conhecer ninguém, acho que já é natural de nós mulheres termos um bocadinho, pronto, o tal backup plan e de não irmos completamente assim à maluca, sem, pronto, sem avisar ninguém onde é que vamos, ou se calhar um bocadinho mais preparadas para ligar, sei lá, à namorada ou namorado, ou à amiga, ou quem quer que seja, caso estejamos a sentir-nos desconfortáveis. Pronto, isso são aqueles cuidados básicos, não é? De enquanto somos mulheres. E pronto, se calhar assim de preparação para uma grande convenção de jogos de tabuleiro, a única coisa que se calhar que já falei um bocadinho há bocadinho era aquela questão do forcing, portanto, de no início tens de efetivamente quase que ganhar o teu lugar dentro da comunidade e pronto, e perceber, e no fundo dar a perceber que pronto, que gostas de jogos de tabuleiro, que percebes de jogos de tabuleiro, que sabes jogar e que tens interesse em continuar, para as pessoas eventualmente depois te acolherem como um deles, no fundo, porque não deixa de ser uma comunidade um bocadinho sim, não sei se fechada ou restrita, mas peculiar de certa forma, sim. Mas gosto muito da comunidade, ainda assim.
É mais na roupa. Eu sinto na roupa e tenho plena noção disso. Se for para um evento de jogos, não visto vestidos. Não é porque não sou uma mulher de vestidos. Não, tenho muitos no armário. Não os visto quando vou a um jogo. Eu vou de calças, vou de t-shirt, vou sem decotes. Tenho a certeza absoluta que se fui com um decote, tinha vindo de outro sítio qualquer para ir para os jogos, não saí de casa. De certeza, porque não vou com decotes. E não é uma questão inconsciente, é uma questão plenamente consciente. Eu tenho noção que eu faço. Pela questão de já ter ouvido tanta vez, ah, eu papava toda, ela era toda boa, ela não sei o quê. Não. Ah, porque ela tinha um decote muito grande. Uma pessoa desconcentra-se, estava com um decote muito grande. Não. Exato. É, eu faço exatamente essas... Eu respiro fundo, às vezes olho para o teto, às vezes penso se quer realmente fazer conflito com alguém que não entende que isto não se diz e não se faz.
Sentimentos mistos, novamente. Como comida acompanhada, não estou minimamente preocupada. Antigamente, era antes de estar com o meu marido, confesso que a ideia de ir para um local onde 90% das pessoas são homens, ir sozinha lá jogar para experimentar jogos de tabuleiro é intimidatório. É intimidatório. E se calhar é um bocadinho preconceito, mas como as mulheres sabem, basta um homem no meio de uma multidão inteira querer ser um pouco mais agressivo ou abusivo para levar a que tenhamos que ter preocupações. É aquela lógica do vários homens se sentem injustiçados quando dizemos isto, porque eles nunca tiveram este tipo de atitudes, mas infelizmente basta um em 100 ter para que nos sintamos desconfortáveis e menos agradável a tomar riscos deste tipo. Lá está, como agora tenho o meu companheiro e vou sempre com o meu companheiro, não tenho este tipo de preocupações. Claro que em termos sociais, e volto a trazer esta questão, porque acho que não é um tema específico dos jogos de tabuleiro, acho que é um tema mais genérico. É triste dizer que, como vou com o meu marido, estou totalmente relaxada. Eu deveria, enquanto existir novamente, é uma questão social de Portugal, e principalmente em determinadas regiões. A parte da minha família não é portuguesa, e parte da minha família, quando veio para Portugal, principalmente as mulheres, relatavam que era muito constrangedor entrar num café. O café era um local de homens, era frequentado por homens, uma mulher séria não entrava num café em Lisboa, em Portugal. E isto era uma perspectiva muito estranha para quem era de fora. E este sentimento acho que ainda se perpetua em locais que são normalmente frequentados por homens. As mulheres não se sentem à vontade. Existe aquele bichinho que nos diz, estás-te a meter na boca de lobo, se calhar não devias estar aí, este local não é para ti. Novamente, não tenho sentido especificamente nos meios de jogos de tabuleiro, mas é uma questão social, é uma questão com outras origens, se calhar tem que ser trabalhada a um nível mais abrangente.
Por fim, deixei algum espaço para que elas pudessem trazer novos tópicos dentro deste tema que não tivessem ainda sido abordados, enviar uma mensagem a toda a gente que estivesse a ouvir ou falar mais aprofundadamente de um tópico específico no tema abrangente das mulheres nos jogos de mesa. Com a Patrícia, a conversa acabou por fluir um pouco para a parca quantidade de designers femininas de jogos de tabuleiro que existem. E designers, obviamente, não só em termos de designers gráficas, mas de criadoras, autoras de jogos de tabuleiro.
Sei lá, queres dar assim um jogo que gostes muito que seja criado por uma designer feminina, para puxarmos assim um bocadinho para a ribalta, talvez?
Ah, pois, mas só me lembro de homens.
Pois, é isso.
É que olhando para os outros, os portugueses, eu não me recordo de nenhum que seja uma mulher,
uhum.
Só me lembro de homens e pronto, e o resto eu acho que o que tem são todos homens.
Pois.
Imagina a quantidade de jogos que tem e é tudo homem.
Pois, isso se calhar
é. Temos que criar um jogo.
Com a Rafaela, ela quis deixar uma mensagem especial.
Olha, tenho uma coisa que eu gostava muito, isto é um conselho para todas as mulheres no geral, mas em especial para as minhas amigas, que gostava muito que experimentassem jogos de tabuleiro, que não tivessem receio, não é, se calhar não o têm, mas simplesmente não é uma curiosidade, mas acho que é um mundo muito giro mesmo, e não custa experimentar, e depois se não gostarem está tudo bem, mas se gostarem acho que é uma coisa gira para se fazer uma tarde em amigas, ou até no inverno em que há menos coisas para fazer, também é um excelente hobby. E depois, se forem malucos como nós, passam um sábado de sol o dia inteiro fechados a jogar jogos de tabuleiro.
É o caso.
Exato, que é o caso. Mas também não precisam de ir tão longe. E podem apanhar já ao final da tarde e ainda vão à prainha no início.
A Cristina quis lançar um tópico, não só para falarmos nós, mas também para vocês falarem, para vocês discutirem, para vocês pensarem, para todos nós em comunidade, em grupo, em conjunto, podermos partilhar ideias, hipóteses, como tornar o mundo dos jogos de tabuleiro mais inclusivo para toda a gente.
O que é que poderia ser feito? Ou seja, esta pergunta se calhar diria que não é para ser respondida por mim, porque eu já cá estou, não é? É de que forma, e se calhar tem que ser pensado noutros fóruns, entre mulheres, o que é que poderíamos fazer para trazer mais mulheres e as mulheres não se sentirem intimidadas a tentar experimentar o hobby de forma autónoma e lá está, sozinhas, porque não? De que forma é que poderíamos demonstrar que isto pode ser um local seguro para as mulheres, ou não binários, ou para todos?
Apesar de não ter ouvido a pergunta da Cristina, a Karina acabou por responder um pouco a ela. E focou-se nas atitudes que as pessoas têm à volta da mesa, que, sem termos às vezes noção, podem estar a excluir pessoas de participarem no mundo dos jogos de tabuleiro.
Eu penso que está um bocadinho por base a nossa educação, e a educação muitas vezes na parte do vestir, na parte do falar ou tudo mais, em que os homens muitas vezes não têm noção que pequeninas palavras que dizem às mulheres, ou que dizem às mulheres, ou que dizem entre amigos, nos põem desconfortáveis. E nós, quando entramos num mundo em que é maioritariamente homens, estamos sempre com medo de ouvir essa palavra ou aquela palavra, ouvir aquele piropo, porque eles acham que aquilo é um elogio. Não é. Não é. Muitas vezes os piropos que os homens mandam não são elogios. Fazem-nos sentir como objetos e não são elogios. E muitas vezes as mulheres, quando entram nestes mundos em que à partida se consideram que estão maioritariamente homens, há uma catrefada de pensamentos que estão lá. Às vezes subtis, nós não vamos conscientemente pensar o que é que eu vi isto, não vou levar este decote porque estão homens, mas vamos escolher se calhar uma t-shirt com um decote mais fechado. Vou levar uma amiga, não é porque eu não me sinto segura. E depois temos esta questão de eu por mim não me sinto segura, eu se calhar sou mais tímida. Será que é isso ou será que nós acabamos por dizer isso porque a sociedade acha melhor nós dizermos que somos mais tímidas e não acha tão bem nós dizermos que temos medo de ser julgadas como mulher a entrar no mundo de homens, porque depois também tem esse problema, que nós dizemos, ah, eu sou mais tímida, mas depois vão ver os encontros seguintes em que já estamos a falar, onde é que está a timidez? E muitas vezes não somos mais tímidas, temos é uma autoconsciência ou um inconsciente tão grande, tanto de ter levado tanto isto no mundo dos homens, no mundo dos homens entre aspas, na mente deles, né? Que acabamos por ter estes cuidadinhos e ter cuidado com o que é que dizemos ou arranjar subterfúgios para não ficar tão mal vista na pintura e pronto, e não dizer, ah, típico mulher, como eu já ouvi várias vezes. E às vezes dizemos isso porque se dissermos que somos tímidas, a timidez é bem aceita na sociedade, mas se nós dissermos que estamos com medo de uma resposta de um homem, primeiro é a questão de, ah, tem medo, e depois é, não é tão bem aceito, não é, são coisas diferentes, então nós acabamos por usar esses mecanismos de defesa, eu acho, isto é a minha opinião, enquanto mulher, enquanto tentar ver a sociedade que temos e o que é que muitas vezes as mulheres reagem e fazem, lhes acontece, me faz pensar isso. Eu acho que eu já falei um bocado das microagressões, principalmente dirigidas a nós, né, mulheres, mas muitas vezes essas microagressões aos homens, a qualquer pessoa, que às vezes começam como uma simples brincadeira e facilmente se tornam mais do que isso. É preciso ter cuidado com isso. E se nós não temos facilidade em perceber a expressão facial dos outros, então evitem mesmo essas brincadeiras, porque a linha ténue entre uma brincadeira e uma microagressão é tão ténue que é tão passável. E isto, quer sejamos mulheres, quer sejamos homens, quer sejamos crianças, quer sejamos o que quer que seja, quer seja nos jogos, quer seja noutra coisa qualquer. Às vezes a linha entre uma brincadeira e uma microagressão é muito ténue e é muito passável e pode afugentar pessoas. Pode afugentar pessoas nos jogos, pode criar problemas de confiança, pode criar uma catrefada de situações que podem pôr em causa toda a dinâmica e eu acho que não vale a pena. Acho que é preferível as pessoas terem mais cuidado com o que dizem e se não, e volto a dizer, se não têm noção, não conseguem ler a expressão facial dos outros, não o façam, não façam comentários. Porque não, se não vão conseguir ler se a pessoa interpretou isto como uma brincadeira ou como uma agressão, não o façam. E tenham atenção que quando a gente faz um comentário a uma pessoa, não é só essa que esse comentário pode machucar. Há todas as outras pessoas que ouviram o comentário e que vão interpretar aquilo. É só isto que eu tenho a dizer, porque acontece com tanta facilidade nos jogos e às vezes não nos notamos, não os notamos. São pequeninas, vão aqui, vão lá. Ou depois é repetido, é repetido, é repetido, é repetido. Primeira vez tem graça, a segunda não tem tanto, e depois quando o comentário já foi repetido 50 vezes, já deixou de ser comentário e brincadeira, já passou a ser bullying puro, e isto é preciso. É preciso falar sobre isso, porque eu acho que há alguns jogadores que não têm consciência, acham que é só trash talk. Ah, isto é trash talk. Atenção que nem todas as brincadeiras são trash talk. A verdade de nós, de infelizmente ser muitos homens, é que eles não percebem que nós quase sempre, as mulheres quase sempre já passaram por assédios na vida. E estes comentários fazem-nos muitas vezes recordar os assédios que nós passamos. E eles acham que é tudo válido porque é só uma brincadeira e não é, não é. E acho que é importante cada vez mais falar disto, seja nos jogos, seja no que for, porque as mulheres passam tanta vez por assédios e não percebem. Algumas não percebem na altura que são assédios, outras acham que, ah não, ninguém passa por isto, ah eu vou-me calar, e não, e eu acho que é aí que falha, porque depois permite aos homens, aos outros homens não só, porque às vezes as próprias mulheres assediam mulheres, mas permite à sociedade continuar a assediá-las, porque elas também não têm noção que aquilo está errado. Ou que outras já passaram por aquilo e que devíamos falar sobre isto. Eu ultimamente tenho batalhado muito com a questão de ai, isso já acontece há muito tempo. Sim, houve escravos durante muito tempo, não é por isso que eu apoio a escravatura, caramba. Não é válido. Estas pequeninas coisas que as pessoas acham, ah, isto é válido. Não, não é. Há mulheres que ainda não podem votar, há sítios com trabalho infantil, de escravatura, não é porque existiu durante milhares de anos que faz essas coisas serem corretas, não é? Ah, isso é normal, isso sempre foi assim. Isso é, eu costumo dizer, isso é o argumento de quem não quer mudar o mundo. Ponto. Esse argumento é o argumento de não quer ter o trabalho de tentar mudar nada. Ou não quer mudar, porque gosto como está, ou nem sequer quer ter o trabalho de mudar nada. É um argumento que para mim, eu costumo dizer, podem me xingar, podem me dizer não sei quantas coisas, quando eu, mas quando usam esse argumento, para mim acho que é aquele argumento que me faz começar a gente, sentir panela de pressão e aquilo começa a deitar o fumo. Exato, é esse argumento, porque os argumentos de quando as pessoas, ai, eu não me apercebi que fiz este comentário, ou ai, peço desculpa, não sabia que isto magoava, ou epá, vou tentar tomar atenção, ou olha, não, eu não penso como tu, esse eu aceito. O ah, sempre foi assim, é aquele de não quer saber, epá, é o pior argumento para mim, é aquele não quer saber, não, não, mas é preciso querer saber, porque isto, nós temos que educar a sociedade para querer saber as coisas. Eu acho que falta falar muito sobre isso na sociedade.
E em relação à resposta à pergunta do que pode ser feito, uma sugestão da Cristina foi não focada para as pessoas que estão à volta da mesa a jogar, mas sim para as pessoas que estão a organizar os eventos e que estão a gerir os locais e os espaços onde o hobby dos jogos de tabuleiro se transforma, se pratica e onde aparecem novas pessoas para jogar.
A gente vai fazer uma declaração. Eventos como a Worldcon, eu estive na Worldcon e já estive nas Eurocons, etc. E vai decorrer agora a Smothcon, em Lisboa, que é uma convenção para organizadores de convenção. Vai decorrer agora em Lisboa, em dezembro, com personalidades internacionais da organização de convenções a nível mundial. E eles têm grandes preocupações, quer com pessoas com limitações físicas, ou para desde acesso, estrutura, movimentação na cidade. Têm declaração sobre isto ser um local seguro e caso alguém tente discriminar, será retirado do evento. Têm declarações muito explícitas, com regras muito claras sobre comportamentos que são admissíveis e não são admissíveis. Acho que Portugal ainda não tomou esses passos, mas depois voltamos ao outro tema, né? Nós também não somos assim tantos e por isso se calhar ainda não tivemos algumas das dores de crescimento. É às vezes como na banda desenhada ou na ficção científica, nós já somos poucos, já nos conhecemos todos uns aos outros, então, mas este tipo de declarações às vezes são importantes para que as pessoas que não são do meio percebam que isto é um local seguro e que posso contar com alguma proteção caso surja algum desconforto. Claro que depois tem que se passar à prática, ou seja, se existirem efetivamente situações desconfortáveis, tem que existir alguém com autoridade no evento capaz de fazer sentir algum tipo de penalização ou de... Isto foi um aviso, alguma coisa que se repercuta. Não pode ser depois uma declaração em vazio que não tem consequências nenhumas.
Eu tinha planeado fazer uma espécie de apanhado, uma espécie de análise superficial às respostas das entrevistadas, assim, um pouco à la análise de conteúdo, um pouco à la análise qualitativa das entrevistas, mas... Eu já tive a oportunidade de falar um pouco da minha opinião e dar um pouco a minha perspectiva na parte 1 deste episódio, apesar de ter sido gravada depois destas entrevistas, e portanto achei que o importante era deixar elas falarem por si próprias e deixar que a análise seja feita não por mim, mas por vocês que estão a ouvir. O importante de ouvir perspectivas de várias pessoas é vermos não só o que é comum nos discursos delas e quais foram os tópicos que elas abordaram em comum, quais foram as respostas que elas deram que foram muito semelhantes umas às outras, que houve bastantes respostas desse género, mas também quais foram os pontos em que elas divergiram, quais foram as opiniões que foram contrárias, quais foram as questões onde umas tiveram experiências muito diferentes das outras. O que é que pode estar na base disso? Qual pode ter sido a razão? Toda a gente é diferente, toda a gente tem percepções do mundo diferentes, toda a gente tem experiências diferentes e isso vai obviamente ter influência naquilo que nós vemos e fazemos e dizemos e pensamos. E portanto é importante não só centrarmos na nossa própria perspectiva, mas dar espaço à voz dos outros e das outras e de toda a gente. Dar espaço a experiências e perspectivas que nos mostrem que o mundo não é só como nós estamos habituados e habituadas a ver. E portanto, façam vocês um pouco a análise do que as entrevistadas disseram. Ouçam e notem o que é que foi comum e o que é que foi diferente e o que é que essas semelhanças e essas diferenças podem dizer sobre a inclusão das mulheres nos jogos de tabuleiro, sobre como é que nós fazemos a inclusão das mulheres nos jogos de tabuleiro e não só das mulheres. Como é que nós fazemos a inclusão das pessoas no hobby dos jogos de tabuleiro? Em jeito de conclusão, que já falei mais do que tinha pensado falar nesta parte 2, vamos ouvir mais e mais pessoas. Mais pessoas e mais pessoas diferentes. Isso é que torna uma comunidade mais rica, mais cheia, mais completa e mais fixe. O hobby dos jogos de tabuleiro é incrível. Mas há sempre espaço para melhorar. E cabe a nós trabalharmos e lutarmos para que melhore cada vez mais e seja cada vez mais incrível. Muito obrigada por ouvirem. Espero que tenham gostado deste episódio de duas partes do podcast Ludopolis e até uma próxima.
Ludopolis, aquela tentativa de podcast. Façam as vossas propostas para futuros episódios através de ludopolispodcast@gmail.com. Ludopolitizem-se connosco. Até já!